Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson, ansioso para chegar logo às 9h30 da noite. Tem Flamengo hoje. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biasi. Bom dia, Clã Bofim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, a Polícia Federal está cruzando algumas informações encontradas nos celulares e computadores dos quatro suspeitos, né, na Operação Spoofing, né, que está investigando essa invasão dos telefones de autoridades, com registros de corretoras de moedas virtuais, né, porque a ideia é chegar ou checar se há relação entre o dinheiro identificado com a venda de mensagens, né, o que poderia configurar outros crimes, além da invasão de dispositivos informáticos. Queria saber de você sobre essa linha mais política da investigação, né, que tenta encontrar também algum elo, né, em relação a quem pode ter patrocinado essa invasão.
É, no vídeo da minha conta no YouTube, que está no ar, já vai mais de 120 mil visualizações, eu chamei a atenção que o PT soltou uma nota oficial acusando todo mundo para se defender antes de ser acusado. Só quando um dos hackers disse que o Walter Delgatti, o Vermelho, tinha intenção de vender ao PT essas informações, o que não quer dizer nada, porque uma intenção apenas, foi tomada essa decisão. O objeto e intenção de alguém não configura conivência nem justifica nota. Ah, eu acho que se a nota foi emitida, porque quem a emitiu sabe mais do que isso. E esses, uma coisa que você citou aí, essa questão dos bitcoins e tal, é que o Walter Delgatti tem vendido uma versão fantasiosa de que ele é um bravo combatente da Constituição e que quer ajudar a blindar os telefones, porque foi muito fácil. E foi mesmo, né? A minha amiga Cora Ronen, em sua coluna no Globo, especializada em tecnologia, até chamou atenção para o fato de que os arara hackers não são hackers, né? Eles são estelionatários comuns, bandidos de quinta, né? E só trabalham por dinheiro, não trabalham de graça nem por convicções políticas. Na época dos governos do PT, o PT usou da Agência Brasileira de Inteligência para fazer esse tipo de coisa, e quando saiu do governo, privatizou o serviço com recas. E depois dizem que é contra a privatização. E quem não tem a BIM caça com recas. A Manuela Dávila, que entra na história meio como Pilatos no Credo, é meio implausível, né? A versão do Walter, de que entrou em contato com ela para chegar ao Glenn Greenwald, né? De qualquer maneira, isso está sendo investigado. Já contratou até um ministro de advogado. E ela não foi acusada de crime nenhum até agora, né? Me parece óbvio que tem ali atrás a figura do Lula, o PT, e basta lembrar a coluna do Merval. As contas que eu tenho feito da cronologia desse triste episódio criminoso, e a coluna do Merval ontem mostrando que quando o Glenn Greenwald entrevistou o Lula, ele já tinha o material do Walter na mão. Por falar do Walter, vamos ouvi-lo? Almirante Nelson, por favor. Pois é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumann. Eu queria saber a sua opinião sobre a argumentação do professor de Direito da USP, Modesto Carvalhosa, a respeito da interpretação dada pelos advogados da Lava Jato sobre um eventual conluio entre o juiz Sérgio Moro, não, então o juiz Sérgio Moro, e os procuradores chefiados por Deltan Dallagnol.
Ontem o meu amigo Modesto Carvalhosa, meu ícone em matéria de combate à corrupção no Brasil, me mandou um texto que eu gostaria de ler aqui. Ele está chamando a Central Única da Corrupção, né? Que persiste na despudorada campanha de desinformação do povo brasileiro, com clara intenção de confundir a opinião pública. Essas publicações de origem criminosa ferem de forma absoluta e ética jornalística, a ética jornalística. Afirmam que houve conluio entre os membros da Lava Jato para condenar Lula e demais delinquentes de todos os partidos políticos e do setor privado, que foram condenados por todas as instâncias judiciais com base em toneladas de provas e de confissões. Entenda-se, a organização da justiça no Brasil é formada pela Polícia Judiciária, Polícia Federal e Polícia Civil dos Estados, pelo Ministério Público, procuradores da República e promotores e procuradores de justiça, e pelos juízes, pela magistratura. São instituições do Estado dedicadas à defesa e pacificação da sociedade que se comunicam todo o tempo. Utilizam escutas telefônicas, buscas e apreensões, audiências de custódia, informações em pedidos de habeas corpus, prisões temporárias e preventivas. Já a partir da primeira fase policial, o juiz interfere constantemente nas investigações e cabe inclusive ao magistrado espontaneamente incluir provas nos processos, independentemente da iniciativa dos promotores. A respeito, os promotores de justiça sentam-se em todas as audiências ao lado do magistrado, como membros integrantes do julgamento, interrogando os réus. Os promotores de justiça, na qualidade de titulares do processo penal, não têm interesse próprio na causa, a não ser na defesa da sociedade, podendo também propor tanto a absolvição quanto a condenação de investigados e réus. Os promotores de justiça podem substituir os magistrados ou suprimir o processo e julgamento dos réus que, em delação premiada, apontam os demais membros da organização corrupta que integram. Nesses casos, os promotores de justiça estabelecem as penas que deverão ser justificadas perante o respectivo magistrado no aspecto apenas de sua razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, essa interlocução permanente entre polícia, promotoria e magistratura é absolutamente constitucional. Não existe qualquer conluio entre os integrantes do sistema judiciário, como sugere a Central Única da Corrupção. Não nos deixemos confundir por esses crápulas que fazem uma sórdida da campanha para extinguir a Lava Jato, inspirados no que ocorreu com a Operação Mãos Limpas na Itália nos anos 90. Não vão conseguir a anulação das condenações e a volta ao convívio da sociedade desses saqueadores de cofres públicos que se apropriam dos recursos da nação. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Ainda queria falar contigo sobre o COAF, porque hoje a gente traz aqui no Estadão uma entrevista com o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que fala sobre esse ato, né, do ministro, dessa decisão do ministro Dias Toffoli, né, de impedir a continuação de algumas investigações. Queria saber o que você acha dessa decisão e também do pedido da deputada estadual Janaína Pascoal, né, que agora protocolou no Senado, pedido de impeachment do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal.
Carolina, você está com o jornal na sua frente. Na dobra de cima tem aí, combate à lavagem ficaria prejudicado. É uma chamada da primeira página da entrevista do presidente do COAF, né, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, né, que é o Roberto Del Neo. Ele considera que o sistema de combate à lavagem de dinheiro no país está comprometido. Na primeira entrevista que ele deu após a decisão do Dias Toffoli de mandar parar as investigações que se apoiam em informações bancárias e fiscais compartilhadas por órgão de controle, ele disse ao Estado que há impactos concretos no trabalho do Conselho. Pela decisão de Toffoli, qualquer informação mais detalhada precisa de autorização do juiz, né? Um aval da justiça. Apenas a movimentação global não é útil na maioria dos casos, afirmou o chefe do COAF. Além do mais, você me perguntou, está no BR-18 de hoje, no portal do Estadão, que a deputada estadual Janaína Pascoal, a campeã de votos da história do Brasil como parlamentar, né, deputada estadual pelo PSL, e é coautora do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior e o Hélio Bicudo, protocolou no Senado ontem um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, porque ele suspendeu investigações que utilizaram relatórios do COAF sem prévia autorização do Judiciário. Segundo o texto da entrega do pedido, que é assinado por ela e também por um grupo chamado MP, Pró-Sociedade de Apoio a Procuradores, né, Tal decisão monocrática, além de contrariar a Constituição Federal e diversas leis, trouxe contrariedade ao que foi estabelecido pelo plenário do STF. No perfil do Twitter, esse coletivo aí disse, é uma associação de membros do MP brasileiro, um perfil conservador voltado a difundir e a promover a ordem, a liberdade e a justiça como valores fundamentais. Mas também nós temos a notícia, que eu li no portal do Globo, que o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, reclamou de um alarmismo com a decisão de suspender investigações criminais iniciadas a partir dos relatórios detalhados de órgãos de controle sem autorização judicial prévia. Segundo ele, não provocou a paralisação, mas se ele tiver razão, aí ele não tem razão de ter adotado, porque era uma coisa, pelo que ele disse, inócua. Agora, também acho que o pedido de impeachment do grupo lá da MP e da Janaína Pascoal tem poucas chances de sucesso. No Senado, a esquerda blinda, o grupo do Centrão blinda, e agora o grupo do Bolsonaro, que em agradecimento ao fato de o que gerou essa decisão do Toffoli foi a blindagem do filho primogênito de Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é senador e que está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre a atuação financeira de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Então está todo mundo unido contra qualquer possibilidade de mexer no Toffoli. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, outro assunto que ainda está repercutindo bastante é, de novo, né, o presidente ontem reiterou o seu tom mais agressivo para falar a respeito do pai, né, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para falar sobre o Fernando. E foi interpelado pelos jornalistas ali, numa reunião que teve, saindo do Palácio da Alvorada, sobre onde ele apoia esses argumentos, né? Como é que ele sabe que o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil morreu vítima dos próprios parceiros, né? E não pelo Estado brasileiro. E ele respondeu quem?
Ele respondeu que não há documentos. E não havendo documentos, não tem por que atribuir às Forças Armadas a morte do Fernando Santa Cruz de Oliveira, que é o pai do Felipe Santa Cruz. O Bolsonaro, evidentemente, não tem informação nenhuma sobre nada em geral, né? Especificamente sobre isso aí é que ele não tem mesmo. Ele apenas está fazendo um discurso político para a sua grei, né? O pessoal fiel e fanático que sustentou a sua candidatura quando ela não tinha grande perspectiva. Eu já fiz, Carolina, várias vezes a conta, mostrando que esse grupo não consegue sequer superar a votação que o Ciro Gomes teve na eleição. Eu não vou refazer agora essa conta, mas é simples, é só somar tudo que de filiação ao Bolsonaro de grupos em perfis sociais para ver que não chega a votação do Ciro. E eu não preciso lembrar que o Ciro não chegou no segundo turno. Essa confusão dele, o que ninguém fala é que esse conflito dele com o Felipe Santa Cruz vem de 2016, quando o Bolsonaro elogiou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOECO de São Paulo, e responsável, segundo o grupo a segunda comissão da verdade, por pelo menos 50 mortes no DOECOD, né, na ditadura militar. E o Santa Cruz, que era presidente da OAB do Rio, abriu processo contra o Bolsonaro pedindo a cassação do mandato de deputado federal por decoro parlamentar e apologia à tortura, né? O Felipe Santa Cruz é presidente de um sindicato de advogados abonados, onde também atendem a corruptos e bandidos do crime organizado. Do PT. Pelo PT se candidatou a vereador no Rio e perdeu. O Bolsonaro, nesse afã de discursar para o seu público, pensando que ele garantiria a passagem para o segundo turno, comete o grande erro de chamar para o ringue, para brigar com ele, que é campeão de voto, presidente da República, elegeu filho de senador, filho de deputado, filho de vereador, antes mesmo de ser candidato a presidente. É um cara que perdeu a eleição para vereador no Rio, quer dizer, é como se o campeão de boxe desafiasse para lutar no ringue da MMA um lutador de feira livre. Aí, realmente, uma demonstração até de irresponsabilidade em relação ao cargo que ele está ocupando por delegação popular. Carolina Herculin, tintim por tintim.
Ontem a gente falou aqui no jornal, né, sobre a repercussão, não só entre os políticos, mas também entre os militares, das falas mais agressivas do presidente. Queria saber o que, que a senadora Simone Tebet tem achado, né, especialmente sobre essa fala do pai do presidente da OAB, e o que, que significa, né, essa avaliação dela, o que, que importância tem a opinião da presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado.
É uma opinião muito equilibrada. Eu já falei várias vezes sobre o pai dela, o Ramos Tebet, e ela tem demonstrado muita competência. E eu gostaria de registrar, viu, Carolina, o que ela disse, porque é uma posição muito parecida com a minha. Ela disse: estamos todos preocupados com a postura do presidente da República, que gratuitamente, de forma até inacreditável, faz uma declaração no mínimo desumana. Aquilo ali passa até distante da política. Tem a ver com valores, com a postura que se espera de uma autoridade. Segundo a Simone, a coisa mais difícil é um governo acertar no conteúdo. Esse governo até acerta no conteúdo, mas o próprio presidente erra na forma. Tá se sustentando graças à equipe econômica, à equipe técnica do Ministério da Justiça, aos técnicos que estão cuidando do agronegócio, porque ele mesmo só erra na forma. E aí não tem como defendê-lo, fica muito difícil. Eu também ouvi agora há pouco, você, antes da gente entrar no ar, o filho do Marcelo Rubens Paiva, né? Dizendo que esse mesmo tipo de argumento o Bolsonaro usa sobre o pai dele. Quer dizer, é um chavão de palanque que não cabe na fala do presidente da República. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Em que termos o ex-presidente Lula se manifestou na carta de solidariedade que escreveu direto da cela, né, em Curitiba, ao presidente da OAB sobre a declaração também do presidente Bolsonaro?
O Lula mandou uma carta lá da cela dizendo que nada poderá reparar o sacrifício de seu pai, meu caro Felipe, nem a ofensa brutal que o vitimou mais uma vez. Mas tenho certeza de que a imensa maioria do povo brasileiro ama a paz e a democracia. Sempre vamos reverenciar nossos verdadeiros heróis e é isso que os tiranos não conseguem suportar. Há uma grande defasagem também entre a verdade e o que o Lula escreveu. O povo brasileiro votou no Bolsonaro, nunca votou nem no Felipe, nem para vereador no Felipe, nem no pai dele, o Fernando, para nada. Não são verdadeiros heróis. Os combatentes, os jovens combatentes contra a ditadura, lutavam contra a ditadura para implantar outra ditadura. Uma ditadura do proletariado, uma ditadura de esquerda. Mas não vamos exigir do Lula que ele tenha o mínimo conhecimento histórico, se ele mal sabe tropeçar na própria perna. Carolina Herculin, tintim por tintim.
Bom, Neumann, outro assunto que a gente tem aqui na agenda é sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, né, para ocupar o cargo de embaixador do Brasil lá em Washington. E ontem, o próprio presidente Donald Trump acabou surpreendendo numa resposta ali dada a alguns jornalistas, inclusive a repórter da Globo News, elogiou bastante, efusivamente, Eduardo Bolsonaro. A gente tem até um trechinho para ilustrar.
I know his son. I find his son to be outstanding. He's a brilliant, wonderful young man. I'm very happy he appointed him. I think it's a great appointment. I know his son, and that's probably why they did it. He's outstanding. I'm very happy with that appointment.
E hoje a coluna do Estadão traz que esse elogio de Donald Trump ao Eduardo foi visto como um agreement informal, né? Mas sem provocar surpresas no Itamaraty e no Senado.
É isso, um agreement informal. Bom, ele o que ele disse aí que ele é um rapaz. Eu conheço o filho dele e provavelmente por isso foi indicado. Ele é fantástico, ele é um rapaz brilhante e ajudou na minha campanha. Então, o Trump disse também que não era Nepotismo. O Trump não é o dono do dicionário do mundo. É nepotismo. É claro que é nepotismo. Assim como é nepotismo, ele ter a filha Ivanka e o genro Jared Kushner entre os seus principais assessores. Agora, isso indica, como você disse, que o agreement será concedido. O resultado de... Isso aí resultou do encontro que o Eduardo Bolsonaro teve com o Trump na primeira viagem oficial de Bolsonaro ao exterior em Washington, em março. E depois se encontrou com ele brevemente na reunião da cúpula do G20 no Japão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre Sérgio Cabral?
A saideira, vamos lá.
Saideira. Qual que, ou será que essa nova condenação é 18 anos de prisão, né? Somando ao todo 215 anos e 11 meses, né? Do ex-governador do Rio, pelo juiz da Operação Lava Jato lá no estado, o Marcelo Bretas. Será que chega a alguma coisa próxima ao livro do Guinness, dos recordes? Será que 215 anos é coisa pra caramba, né?
215 anos dá uma média de vida do brasileiro é 70 anos. Então são quatro vezes uma vida, né? Que aliás, ele já teria de cumprir, também ele já está, não é bebê, né? De qualquer maneira, é um recorde do qual nós nem ele deveríamos nos orgulhar. Agora, a verdade é que ele aprontou muito e está pagando por isso. Então, isso aí é um número que confirma o brilhante trabalho da Operação Lava Jato no Rio, com o juiz Marcelo Bretas, que é um dos motivos pelos quais o Bolsonaro foi eleito e que ele devia honrar. E não está honrando, porque ele não está em nenhum momento dando força, nem ao ministro Sérgio Moro, nem à Operação Lava Jato. Ao contrário, está minando por baixo através do líder do governo no Senado e de outros asseclas. Carolina Ercolim, vamos contar a partir do número de gols necessários para o Flamengo passar hoje na Libertadores e o Almirante Nelson e fazer o jornal amanhã na maior felicidade.
Então tá. É três?
É dois.
É um?
Em pé.